No 11º Congresso de Bioenergia da UDOP, realizado aqui em Araçatuba, a única presente, a União da Indústria de Açúcar e Etanol, vai nos dizer mais ou menos como as duas entidades estão vendo os desafios presentes e os desafios futuros do setor. Antônio de Pada Rodrigues, diretor técnico da Única, com certeza tem uma visão mais abalizada para nos dizer, Pádua, a situação do setor, ela está de cobertor curto, momento difícil, safra curta, mas tem que olhar para frente. Quer dizer, e não há como. E um congresso como esse, ele visa justamente isso, unir a categoria, dar uma injeção de ânimo, trazer uma mensagem, inclusive para o próximo presidente, e é mais ou menos isso que as duas entidades, e naturalmente a Única, desejam.
Ok. Sem dúvida alguma, a questão da redução da oferta de cana, ela traz algumas consequências para algumas usinas maiores, para outras usinas menores. Depende muito das usinas, aquelas usinas que tiveram uma alternativa de sair do açúcar e ir mais para o etanol, sem dúvida alguma, vão estar menos penalizadas daquelas que não teve flexibilidade e que tiveram que continuar fazendo uma grande produção de açúcar com um preço muito menos remunerador do que o etanol. Eu acho que a grande dificuldade que tem de curto prazo é você romper essas barreiras que existem hoje no mercado internacional de açúcar. Você tem aí a questão da salvaguarda da China. A China tem uma situação que nos impede e nos reduziu muito do volume de exportação. Nós temos a questão do Paquistão, que tem uma política também fora de mercado. A Índia é uma coisa muito difícil. A Índia, hoje, ela está pagando ao produtor de cana $45 por tonelada de cana. E o açúcar no caldo da cana vale mais do que o açúcar no saco, ensacado nas usinas. Vale quase duas vezes. Então, como é que nós vamos? Não é o Brasil que vai conseguir simplesmente sair do açúcar e fazer uma equalização desse mercado. Não. Nós precisamos de uma ação muito forte, institucional. A Única está presente em Washington, a Única está presente em Bruxelas, a Única está presente em Singapura, e a gente precisa unir com a Austrália. Nós já estamos trabalhando em conjunto, precisamos de muita força do governo brasileiro para que mude esse cenário, desse protecionismo, desse subsídio, né, da questão de qualidade de produto, que é o caso do Japão. Nós não exportamos açúcar para o Japão. Se a gente não fizer um ajuste em metade da cana que é hoje, que no futuro pode ser muito menos, que dê uma solução para esse mercado, a situação ainda continua muito complicada. Outra situação complicada é essa vilinização do açúcar. Essa vilinização do açúcar, uma rotulagem com semáforo, com tarja preta, a questão de você também ter uma meta de redução de açúcar em alimentos processados. Então tem um movimento muito forte a respeito disso, que é um trabalho institucional muito forte, que você vai ter que buscar uma solução para trazer uma nova realidade para o mercado de açúcar. Então, isso é um grande desafio que nós temos de curto prazo. Não é uma redução da safra, não é uma redução de 8 milhões de toneladas de açúcar que nós estamos tendo nesse ano. Não vai ser uma redução da safra ano que vem com a menor oferta de açúcar, que você vai trazer um novo cenário de preço para o açúcar. Então, para você mudar essa corrente, você precisa de um trabalho muito grande, um trabalho junto à OMC, e você alterar essa equação. Então, isso eu diria para você que é um problema de curto prazo. O segundo problema, ele está muito mais voltado, eu diria, para o mercado interno, que é você, o setor, voltar um bom relacionamento com o sistema financeiro. O sistema financeiro voltar a acreditar no setor, né? Isso ainda não está acontecendo, né? Empresas que pedem recuperação judicial, né? Empresas em dificuldades, cada vez mais o setor financeiro vai apertando os juízes, vai dificultando o financiamento.
O alongamento da dívida,
tudo isso é complicado. Então, se eu preciso ter uma retomada da expansão da produção. Se eu preciso cumprir as metas do RenovaBio, eu preciso plantar cana, eu preciso reformar canavial, eu preciso fazer investimentos em novas colunas de insilação. Então, quando é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer, eu vou esperar isso acontecer, para o sistema financeiro ver que o valor do CBIO em 2020 vai valer alguma coisa, vai valer algum centavo. Então, tudo isso ainda está faltando um trabalho muito de credibilidade, uma parte da credibilidade eu acho que já existe, um conhecimento da formação de preço do açúcar no mercado, todo mundo já sabe, por ser uma commodity, um compromisso de formar o preço da gasolina no Brasil também está sendo mais transparente, está ficando mais claro. Então, uma parte do problema está sendo resolvido, mas tem um problema muito grande aí de como é que nós vamos arrumar tanto dinheiro para sair aí de 600 milhões de toneladas de cana para mais de 800 milhões de toneladas de cana, para sair de uma produção de 30 bilhões de litros para 47 bilhões de litros. Então, tudo isso eu diria que é um grande desafio, que tem que ter um grande planejamento, que todos os stakeholders têm que acreditar que isso vai ser uma realidade e começar a ter iniciativas para que reverta essa situação atual.
Agora, Padua, ainda se continua planejando o mercado pelo açúcar. Quer dizer, o que fazer para o etanol ser uma política de rede, ter condições de dar para a usina, para o produtor, a possibilidade dele programar, ele se planejar via etanol? Porque o etanol hoje não tem instrumentos, não tem contrato de entrega a longo prazo, ele só tem liquidez imediata. E vamos entrar no RenovaBio na mesma situação?
Olha, ele é muito mais complicado do que qualquer outra commodity, de qualquer outro produto, Na verdade, hoje, esse problema que você está se referindo, ele não vale ao etanol como um todo. Você está se referindo ao etanol hidratado. Ao etanol anidro, hoje, ele é totalmente diferente desse processo. Por quê? Porque em abril e maio de todo ano, as distribuidoras têm que comprar 90% do mercado equivalente de gasolina no ano anterior. Então, nesse momento, hoje, 100% do mercado de anidro está comprado, está em contrato. Evidentemente que ele não tem preço, ele vai depender muito da relação de preço do etanol hidratado. Uma vez que grande parte desses contratos de anidro, eles têm como referência de preço o preço do etanol hidratado, mais um prêmio, às vezes até superior, o diferencial de custo de produção entre o etanol anidro e o etanol hidratado. Já se tentou muito a questão de você criar o etanol em mercado dentro da bolsa. A primeira questão que fica é que você não pode ter novos agentes nesse mercado físico. Hoje, o único fornecedor de etanol cadastrado na ANP é um produtor de etanol. Então, se não tem ainda uma metodologia e um procedimento de você ter a alternativa de trazer novos agentes para a bolsa, novos agentes para o mercado, porque se houver uma entrega física, essa entrega física pode posteriormente ser vendida para uma distribuidora, porque o tomador final desse mercado sempre será uma distribuidora de combustível, pois sua finalidade é a finalidade carburante. Então, isso tudo já se tentou, já se conversou muito. O grande problema é a incerteza do preço. A incerteza do preço do etanol hidratado é muito grande. Por quê? Porque, primeiro, ele depende da variação do preço da gasolina. Você sempre vai depender da relação de bomba do produto final da gasolina com o produto final do etanol hidratado. E isso também varia muito dependendo da dor de barriga ou não dos governos estaduais e de uma mudança tributária. Então você pode, num certo momento, estar comprando um produto, achando que você tem um mercado e, de repente, por uma mudança de estrutura tributária, esse mercado desaparece e o consumidor tem uma limitação para comprar esse produto. Mas eu acho que a gente tem sim que perseguir, tem sim que tentar criar e transformar o etanol em uma commodity, criar uma nova referência de preço para o etanol e sair sim desse mercado spot, que é o etanol hidratado, onde as empresas não olham para frente, onde as empresas olham para trás. Então, todo o mercado de etanol, ele tem como referência o que aconteceu na semana passada, nos 15 dias passados ou no mês passado. E não existe nenhuma referência do que vai acontecer daqui um mês, daqui 30 dias, daqui 60 dias. Mas eu diria para você que isso também pode ser resolvido independente dessa precificação do etanol. Na verdade, o mercado hoje, ele está tendo uma nova referência. Ou as empresas brasileiras É, tem que ter um pessoal de inteligência de mercado para conhecer agora outras variáveis. Conhecer qual é a realidade do preço do petróleo no médio e do longo prazo. Qual vai ser a realidade da taxa de câmbio agora, na entre safra, na próxima safra. Conhecer como é que é a flutuação do preço da gasolina no mercado internacional entre verão e inverno. Com isso, ele também vai achar a melhor oportunidade de vender. Olha, eu vou vender muito menos na safra porque tem um cenário de preço baixo, eu vou vender muito mais na safra porque tem um cenário de preço maior na safra. Então, tudo isso ainda tem que ter uma adaptação, tem que ter uma gestão muito melhor do que existiu até então na questão da comercialização do produto. Então, eu acho que isso vai evoluir, está evoluindo, as empresas estão preparando para conhecer essa nova realidade de formação de preço do teu produto concorrente, que é a gasolina. Com isso, provavelmente, também melhore. Mas a grande dificuldade ainda, a formação de preço hoje, ela se dá pelas empresas mais fiscalizadas, pelas empresas com a menor condições financeiras de guardar produto, pelas empresas que 30% da produção vendem todo o produto na velocidade da produção. Isso só também vai ser melhorado e ser resolvido quando tiver um novo cenário mais sadio para o setor sucroelétrico. Não dá para você fazer um ajuste desse com grande parte das empresas comprometidas, cuja rentabilidade é muito menor do que o custo financeiro. Não dá para você fazer um ajuste quando a média de endividamento do setor está na casa de R$ 120 a R$ 150 por tonelada. Então, isso também precisa ser equacionado dentro de um grande pacote. E eu não preciso pedir refis, eu acho que não preciso pedir recomposição de dívida, porque se pedir e não tiver uma mudança estrutural de política, também o setor não vai pagar e fica uma imagem muito ruim e muito feia. Eu, o que preciso é que crie um programa com previsibilidade, com segurança, com estabilidade, que dê ao sistema financeiro acreditar, olha, essa empresa, eu posso dar o dinheiro que ela tem condições de pagar. Essa empresa, eu posso investir na ampliação da lavoura que ela vai pagar. Então, esse ambiente ainda tem que ser construído e é a grande dificuldade de curto prazo.
Notícias Agrícolas, ouvindo então o Antônio de Padre Rodrigues, diretor técnico da Única, foi bastante claro. E aquilo que a gente já no Notícias Agrícolas vem falando. Primeiro, o Brasil precisa tomar uma atitude mais direta na diplomacia comercial em relação aos subsídios na Ásia e questões geopolíticas envolvendo Índia e China, que ajudaram, de alguma maneira, a tirar o Brasil daquele mercado chinês, né? Tanto que a China acabou formalizando uma grande compra, um grande contrato de compra com a Índia. Por outro lado, cabe também ao setor trabalhar de uma maneira, como o padre disse, mais eficiente para tentar superar um pouco os gargalos, que hoje são basicamente uma rentabilidade muito menor do que seus custos, né? E por outro lado, para finalizar, podemos dizer também a questão da precificação do etanol. O etanol ainda ele pode ter uma condição de precificação de médio a mais longo prazo, para dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de margem de planejamento para as indústrias. E talvez isso possa vir a ser, oxalá venha, o Renova Bio.